Sem Spoiler, a sua coluna de filmes e séries, com Felipe Hoffmann e Flávio Pizol.
Oferecimento, Shopping Mestre Álvaro, tem tudo para surpreender.
5:22, o tão esperado momento chegou, né? Olha sem spoiler, só. Começando, os meninos já estão aqui. Flávio e Felipe, tudo bem?
Tudo ótimo,
boa tarde.
Boa tarde.
A gente entrou aqui, né? Ainda bem que assim, a coluna é de cinema, de séries, e a gente consegue se controlar. Porque se fosse de esportes em geral, eu não ia conseguir me controlar e começar a falar de um monte de coisa aqui.
Olha, eu nunca vi ele sério, você viu que ele foi apontando até gesticulando com
o tempo. Inclusive sobre as indignações dele, né? Que eu acompanho lá no Twitter.
Eu vejo
sobre qualquer tudo. Qualquer esporte.
Eu vejo todos os esportes possíveis. Tá passando o um campeonato
e ao
de bocha,
mesmo tempo. Eu não sei como que ele faz, mas ele assiste ao mesmo tempo.
Comentarista de Fórmula 1.
É, isso aí. Eu adoro Fórmula 1.
Sério?
Adoro Fórmula 1.
No Twitter, isso?
Sim.
Gente, eu tenho que migrar pro Twitter urgentemente, né?
Pelo Hoffman, não sei.
Não, acho que pelo andar de tudo mesmo, pra poder acompanhar isso aí. Mas vamos lá, meninos, vocês vão trazer muita informação aí, novidades, né, desta semana, estreia.
Sim.
Na Netflix, não é isso?
Isso aí.
Antes, pode falar.
Ah, sim. É, porque a gente vai falar de alguns assuntos, né? Entre eles, The Boys, que é uma série que estreou agora recentemente, Missão no Mar Vermelho, um filme da Netflix, e Velozes e Furiosos, Hobbs & Shaw, que é a estreia da semana. E a pergunta da coluna de hoje é exatamente sobre Velozes e Furiosos.
Essa é moleza.
Essa é tranquilo.
Fácil. Não, essa eu iria acertar. Não, sério, não tô brincando. Eu sempre faço essa piadinha sem graça e eu erro tudo. Mas essa eu iria acertar.
Essa é, sabe.
Já tem gente digitando, brincadeira, mentira, tem não.
Vamos lá. A pergunta é a seguinte: qual o ator protagonista de Velozes e Furiosos que faleceu em um acidente de carro? Qual o ator que foi protagonista de Velozes e Furiosos que faleceu em um acidente de carro? Não é difícil.
Não é difícil, olha só. Você pode mandar mensagens aqui pro nosso WhatsApp no 992584808. Nós vamos fazer um sorteio com todas as respostas aqui. Nossa produção vai nos ajudar para depois a gente revelar aí o ganhador.
Show de bola. E a gente já pode começar falando de Velozes e Furiosos, que é a grande estreia da semana. E é o primeiro spin-off da franquia, né? Já tá nono filme, se
não me engano. Mas o que é um spin-off, Felipe Rocha?
É verdade. Um spin-off
é
um filme derivado de outro. Então, tem uma história principal no filme, e aí as histórias laterais, né?
Não, que são filmes que se passam dentro no mesmo universo.
Pode ser,
pra ser mais
também,
simples, porque nem sempre as histórias são conectadas. Por exemplo, The Walking Dead tem um derivado, que é o Fear the Walking Dead, que... No começo não tinha os mesmos personagens.
Hoje até tem, né? Mas...
É, só se passava no mesmo universo. Era,
sim,
aquele mesmo universo do pós-apocalipse. E aqui é a mesma coisa.
E Hobbs & Shaw são dois personagens de Velozes e Furiosos que já estiveram em outros filmes, que agora protagonizam um filme de Velozes e Furiosos, que é o The Rock e o Jason Statham.
Exatamente.
Que, são dois ícones dos filmes de ação hoje em dia, né? São os dois maiores. Quando a gente fala de filme de ação, é o The Rock, é o Dominic Toretto,
que é o Vin Diesel.
Que é o Vin Diesel. E o Jason Statham. São esses três. E dois desses estão no filme de Velozes e Furiosos.
Vin Diesel, né? Não tá, então, né?
O Vin Diesel não tá nesse aí, não.
Não, porque teve briga.
Teve briga
nos bastidores.
Teve treta.
É, um dos problemas desse spin-off foi que o The Rock queria um filme de Velozes e Furiosos, né? Pra chamar dele.
Uhum.
E aí... se eu não me engano, ele apareceu em 2011 naquele filme de Velozes e Furiosos que se passa no Brasil.
Sim, ele entra no 5.
E depois de vários filmes, teve brigas internas e aí surgiu esse filme, né? E o Flávio, ele foi assistir agora, você acabou de sair do cinema.
É, exatamente, é a estreia da semana. E pra saber quem gosta desse filme de Velozes e Furiosos, é sempre importante, assim como eu fiz em todos os outros filmes de Velozes e Furiosos, em todas as críticas dos outros, é importante ter o parâmetro, porque tem muita gente,
sim,
que gosta do começo de Velozes e Furiosos, que era ali aquele filme policial mesmo, né, de um policial infiltrado numa gangue, um filme bem mais realista, que tinha carro, tinha manobra e tal, mas era um filme mais realista.
Que eu gosto. Mas eu acho.
Eu sou mais dessa fase. E depois tem passado de um período de transição, o 4 e o 5 ali. E ele entrou numa fase completamente zoeira, completamente galhofa, de fazer um filme de ação meio anos 80, assim, onde tá tudo liberado. Não tem física, não tem química, não tem nada de universo. É o The Rock que carrega um helicóptero nisso. Isso tá no trailer. Ele puxa o helicóptero com o braço. Isso não tem condição.
É o The Rock, né? Ele pode fazer isso.
Mas é o filme que já parte desse princípio. Então, se você gosta dessa parte do Velozes e Furiosos, mas que é mentirosa, que não tem lógica mesmo, a chance de você gostar desse filme é gigantesca, porque é a mesma fórmula. E aí você tem dois atores que são bastante carismáticos. Eu acho eles, por exemplo, mais carismáticos do que o Vin Diesel.
Sim.
Então eu acho que nesse ponto o filme ganha, porque os dois protagonistas são muito bons. O roteiro, apesar de não fazer nada demais, não tem nenhuma reviravolta, não tem nada demais, ele sabe aproveitar a dinâmica dos dois. Eles são atores, são personagens, e os atores também, eles lutam de maneiras diferentes. O The Rock é basicamente um tanque, então ele sai carregando e quebrando tudo que tá na frente. O Jason Statham já tem um lado de artes marciais que é um pouco mais aflorado. Sim, então sim. O filme brinca muito com essas diferenças entre eles, de personalidade, de estilo de luta, e tira comédia daí. Ele é um filme de comédia, é uma comédia de ação. E a maior parte do filme, o que funciona é eles discutindo entre eles, eles se xingando e se, se batendo. Eles não se entendem, mas eles se entendem. É uma dinâmica de...
Os dois eram vilões, né, nos filmes passados de Velozes e Furiosos.
O Lucas Hobbs, que é o personagem do The Rock, um pouco menos, que ele já era um policial, né? Ele era meio que vilão, porque os protagonistas do Velozes e Furiosos são ladrões.
É verdade. E agora colocam como... os mocinhos do filme, tendo que lidar, sim, com essas diferenças de personalidades em prol de um mal maior de Velozes e Furiosos, que é o Idris Elba, que é o Superman negro, né? Que é
como ele próprio
filme.
Fala no trailer.
É verdade. Então, assumir esse lado mais de aventura, mais de ação, com elementos de carros, foi uma estratégia
mais
muito
ainda,
legal.
Porque o Idris Elba, o trailer já deixava isso meio claro, ele é modificado roboticamente, então ele tem uma conexão com a moto. É uma parada muito louca. Ele é praticamente o Exterminador do Futuro, que tem uma moto e também é um Superman. É estranho, mas no filme funciona, porque ele tá ali pra fazer uma grande piada.
Pois é, mas porque Velozes e Furiosos assumiu essa essência. Sim. E eu acho que foi uma estratégia muito legal, porque de uma forma ou de outra ia desgastar aqueles rachas que tinham nos primeiros filmes, sabe? Que muito foi influenciado pelos jogos da época também, que fez muito barulho e ajudou a promover o filme. E assumir uma cara mais de ação, de aventura, usando carros como um elemento que liga toda a história, foi uma forma de Velozes e Furiosos se renovar e fazer uma bilheteria absurda, assim. São filmes que bate recorde de bilheteria sempre que lançam.
Ele encontrou o espaço dele com o público.
Exatamente.
Eu lembro quando eu assisti o sétimo, que é o que tem a morte do personagem que a gente falou aí na pergunta, que a gente não vai revelar ainda quem é, apesar de que todo mundo já respondeu, porque é muito fácil. Mas só que esse filme, eu lembro que quando eu assisti no cinema, cada frase de efeito, a galera vibrava de um jeito que eu falei, gente, o que que tá acontecendo aqui? E foi ali que eu acho que minha ficha caiu. Eles estão fazendo exatamente o que o público quer ver. Um filme de ação completamente despretensioso, que você, sim, provavelmente vai esquecer em uma ou duas semanas, mas que mesmo assim, ele é aquele filme de ação que você se diverte. Eu acho que o grande problema desse é que ele é muito longo, ele tem 2 horas e 15, e ele não precisava ter 2 horas e 15.
Nossa, 2 horas e 15?
Dá pra resolver o filme com 2 horas, assim, tranquilo. Ele tem ali uns 15, 20 minutos que é de coisa que sobra, que eles ficam colocando piadas a mais, coisas que em alguns momentos cansam um pouco. Mas ainda assim é 2 horas e 15 que passam muito bem, o filme ele diverte muito bem. E isso funciona, e ele tem surpresas. Apesar do trailer entregar tudo, ele tem duas participações especiais de atores que não estão nos trailers. E que, tipo, na hora que eles aparecem em cena, todo mundo fez wow! Que é muito bom.
Fica a dica
e
de
tem cena pós-crédito. Tem várias cenas pós-crédito, inclusive uma lá no finalzão dos créditos.
E é sempre um filme muito esperado, né? Porque, assim, os cinemas ficam lotados.
Assim, sim, como Transformers, que sempre quando lança um Transformers, a sala de cinema enche, com Velozes e Furiosos é a mesma coisa, né? São duas franquias de ação que encontraram o seu modelo de fazer filme ali e estão seguindo levando gente pro cinema, batendo recorde de bilheteria sempre quando lançam, sim. Isso é bem legal.
E fica a dica aí, o lançamento da semana, né?
Estreia da semana.
É isso aí.
Outro filme que estreou na Netflix chama Missão no Mar Vermelho. A gente pode fazer um paralelo com aquele filme do Ben Affleck que chama Argo, que são dois filmes de resgate de refugiados.
Eu achei
refugiados.
Que você ia falar os 10 mandamentos.
Mais parecido, talvez. Só que são dois filmes que trabalham o resgate de pessoas em um ambiente mais hostil, né? Só que a diferença é que Argo tinha o nome do Ben Affleck por trás, e esse Missão no Mar Vermelho é dirigido por um israelense que tem algumas séries de ação policial lá em Israel, que deu origem, por exemplo, Homeland, Segurança Nacional, que é uma série até famosa assim aqui
que
no
já
Brasil,
acabou, que já mas acabou, que ficou famosa aqui.
Mas são dois paralelos diferentes, né?
Sim, sim. Ele é um filme que ele... teve gente que gostou, inclusive aqui dentro do estúdio teve gente que já assistiu e gostou.
Arlindo, nosso técnico, gostou.
Arlindo gostou.
Tá abrindo um sorrisão.
O filme não conseguiu me conquistar, ao contrário. Eu acho que ele não me ganhou. A história é boa. Eu sempre gosto desse filme de fatos reais que contam histórias desconhecidas. Sim. E ele conta a história de um grupo de espiões israelenses que vão salvar um grupo de judeus etíopes no Sudão. Tipo, é uma história muito específica de algo... um acontecimento muito específico que pouca gente sabe. Tipo assim, talvez isso esteja ali nos livros de história de Israel, mas aqui no Brasil ninguém sabe que isso aconteceu.
Verdade.
É uma missão muito específica e pontual. Então é legal você ver isso chegando num público maior. Mas eu acho que o filme, ele é raso. Ele escolhe pegar isso. Ele tem uma temática muito atual. Você tá falando sobre refugiados, que é um tema muito alto.
Apesar de se passar na década de 80,
sim,
né?
Mas é um filme que um tema que ele continua muito em alta. Só que ele escolhe usar isso como pano de fundo com filme de ação. E aí eu não acho que ele funciona tão bem quanto o filme de ação. Os personagens são meio estereotipados demais. Tipo, os espiões todos são bonzinhos e nunca deixam ninguém pra trás, são os heróis. Inclusive o filme é estrelado pelo Chris Evans, que é o Capitão América. E eles escolheram ele para ser o Capitão América. Ele é o Capitão América sem máscara. Porque é o mesmo personagem, basicamente. Ele nunca deixa ninguém pra trás. Se ele tivesse um escudo, fechava a conta.
Isso é uma decisão de produção pra você chamar a gente pro filme. Lógico que um nome como Chris Evans vai chamar pra você assistir o filme por ele estar ali, por ele,
sim,
ser estrela, né? Mas é diferente do que ele faz como Capitão América. Ele não tá ali pela ação, né? Ele faz um personagem bem diferente, mas é um nome que chama. Eu acredito que se não fosse pela figura do Chris Evans,
provavelmente
esse filme não chegaria.
Despercebido.
Muito despercebido para as pessoas, né?
Ele só tá ali na capa da Netflix desde ontem, quando ele estreou, porque tem o Chris Evans, tem outros nomes famosos que carregam o filme.
Sim.
Mas assim, é uma escolha de elenco bem óbvia. Eu acho que os personagens são muito rasos, assim, não se aprofunda. Alguns personagens têm alguma coisa sobre o passado que é citada, mas não mexe, não conseguiu me pegar. Eu entendo que talvez funcione com algumas pessoas, né? não é o que eu tô falando, que não me pegou, que a história não funciona. Mas não conseguiu funcionar. O filme tem 2h10, quase o mesmo tempo do Velozes e Furiosos,
né?
É bem grande. E ele é cansativo, ele demora pra pegar no tranco, ele não me conseguiu me conquistar.
Faltou uma perseguição de carro ali, né? Uns tiros.
Tem perseguição de avião, rapaz.
Gente, olha só, passando uns 20 minutos de filme, se não me conquistou...
Desiste, né?
Eu desisto.
A gente tem uma missão, que é pra vir aqui falar na rádio. Então eu tinha assisti o filme todo.
Obrigado. Você tem a missão pra assistir a missão no Mar Vermelho. Você tinha essa missão, né?
Cumpriu a missão.
Agora tem uma nova série também, né?
Isso aí, uma série que tem a temática de heróis também, mas num contexto diferente. Esses heróis, a série chama The Boys, tá na Prime Video, que é um serviço de streaming.
Da Amazon,
né? Melhor dizendo. Mas é uma HQ, é baseada numa HQ que já tem muito tempo. Mas a premissa é muito interessante, que pegam heróis que não sabem lidar muito bem com a fama que eles produzem e acabam usando essa fama para se promover ainda mais, criando mais risco para a sociedade. Isso é uma temática muito interessante, porque você trata da benevolência do super-herói, né? Ele trata ele como um humano que está suscetível a quedas, a egos, né?
E
The Boys é uma série muito pesada nas HQs.
Sim, e continua na série. Ela é 18 anos, é uma série de 18 anos, ela é bem violenta, ela tem uma carga de violência e de sangue bem grande. A Amazon não se limitou em trazer isso das HQs, dos quadrinhos pra televisão.
Tem uma cena nas HQs específicas que é uma cena de sexo bem pesada, assim. E eles preferiram cortar isso no...
As cenas de violência que tem na série são bem pesadas. Inclusive,
sim,
uma que quase abre a série, ela já vem assim, logo de cara, ela já te mostra que ela vai ser uma série sangrenta, que ela não... Esse é o estilo da série. Mas o interessante disso é que esses quadrinhos, eles foram criados há um tempo atrás e os super-heróis, eles estavam em uma fase baixa.
Sim.
E mesmo assim, os quadrinhos satirizavam o universo dos super-heróis, né?
Uhum.
Marvel e DC. E agora a série parece que ela funciona ainda mais, porque hoje os super-heróis, eles fazem um sucesso absurdo. Então, a história mostram um conglomerado que usa esses super-heróis para fazer dinheiro. E hoje os super-heróis são a máquina de fazer dinheiro com os filmes. A gente vê o Vingadores aí batendo 2 bilhões e cacetada e tal. A série brinca com isso e a série aproveita o momento. Ela sabe que ela tem esse momento. Só que ela é principalmente uma paródia da Liga da Justiça. Uhum. Os personagens, os super-heróis dessa série, eles são uma paródia da Liga da Justiça. O autor, reza a lenda que o autor queria fazer um HQ da Liga da Justiça que fosse um pouco subvertida. A DC não deixou, então ele criou a sua própria versão da Liga da Justiça, onde os super-heróis são um pouco mais humanos. Eles têm ganância, eles têm inveja, eles têm... vários outros sentimentos que alguns não são legais de contar porque são surpresas da série.
Tem a crítica lá no nosso site, odisseia.com. A gente já escreveu sobre a série. São 8 episódios. Episódios de 45 minutos.
Não, uma hora. Todos têm uma hora.
Tudo
não
uma
dá,
hora, né?
Não dá pra assistir no almoço,
ver,
não.
Com minutos a menos, assim. Mas, enfim. Apesar de ser 8 episódios, é uma série que tenta abordar uma temática diferente, e é legal quando você vê outros serviços de streaming, tirando a Netflix, fazendo produções muito interessantes.
Não, ela é muito bem filmada.
Muito bem filmada.
É muito bonita. Tem um elenco famoso, o elenco é reconhecível. Quem assistir vai reconhecer várias carinhas famosas no elenco. Então, é bem legal, é bem legal. E ela é uma série que ela já tem segunda temporada confirmada. Ela termina com um gancho bem grande. Tipo, ela deixa um espaço, o final é bem aberto.
Sim.
Então a segunda temporada já está confirmada, vai ser produzida. Foi confirmada, inclusive, antes do lançamento. Então é uma série que a Amazon está confiando na série.
Vale a pena.
Eu gostei bastante. Vale a pena. E o Thiago também, que escreveu a crítica, ele também gostou.
Independente do gênero de ser de super-heróis, né? Eu acho que vale a pena pela temática e por todo o background que a série traz, por toda essa discussão de você estar suscetível à ganância, ao ego. É uma série que trabalha muito bem isso. Eu acho que vale a pena não só por ter super-heróis.
Por trás dessa tiração de sarro, né? Tem uma crítica social bem legal.
Sim.
Isso aí, meninos. Então vamos lá. Obrigada aí por todos os comentários. Mas antes, a gente vai anunciar aqui, né? Quem venceu.
É verdade.
Mas qual é a mesma pergunta?
A pergunta era a seguinte: qual o nome do ator que foi protagonista em Velozes e Furiosos e faleceu em um acidente de carro? Que foi o Paul Walker, fazia o Brian lá.
Choveu aqui de participação.
Essa era fácil.
Essa era fácil, né? Essa nem precisava. E quem levou, olha só, muita gente participando com a gente aqui, nosso produtor Saulo Ribeiro fez um sorteio aqui, ó. Final 89-12, o Stanley. Stanley garantindo aí, portanto, um par de ingressos para curtir lá no Shopping Praia da Costa, no Cinema Kinoplex. Nós vamos entrar em contato com você daqui a pouquinho. Querido, opa, olha aqui, obrigada aí por todos os ouvintes, né? Todos os ouvintes que participaram aqui com a gente.
Sim.
Deixa os canais de vocês novamente.
Vamos lá, odisseia.com é o nosso site, tem texto todo dia lá, críticas de séries, de filmes, de jogos, de HQs. Odisseia no Instagram, no Twitter e no Facebook. Curte lá a gente, segue e comenta nas nossas postagens que a gente conversa com todo mundo.
Então tá bom, obrigada Flávio, Felipe, até quinta que vem.
Até quinta, tchau.